ala número 1 do presídio de São Joaquim de Bicas, no, na Grande Belo Horizonte. Lá, 34 travestis e homossexuais cumprem penas desde 2009 em celas separadas, protegidos de abusos físicos, sexuais, psicológicos. Ao lado do pioneirismo mineiro, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Sul oferecem alas LGBT, quer dizer, para lésbicas, gays, bissexuais e travestis.
E essa iniciativa, Ana Raquel, ela pode virar uma prática. É que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, ligado à Secretaria de Direitos Humanos, já tem até um esboço de resolução que recomenda a criação desses espaços. O Conselho Nacional de Justiça também estuda essa possibilidade.
Enquanto não há essa regra oficial, Elisabel, a Secretaria de Direitos Humanos já assinou com 16 estados termos de compromisso para elaborar ações voltadas à população carcerária LGBT, como a construção de alas separadas, né, como a gente citou aí no caso do pioneirismo mineiro, e também para capacitar profissionais para lidar com esse grupo.
E vamos repercutir, então, essa iniciativa. Nós conversamos agora com o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Jean Williams. Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Câmara. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que, que o senhor acha dessa iniciativa.
Bom dia, Ana Raquel, Elisabel, e bom dia aos ouvintes também. Olha, eu acho que essa iniciativa, ela vem tarde, inclusive, né? Eu acho que ela já deveria ter sido tomada há mais tempo, porque as informações sobre violência à população LGBT nas prisões, ela era do conhecimento, né, das varas de execução penal, das secretarias de direitos humanos, do Ministério da Justiça, enfim, era do conhecimento de todo mundo e demorou-se para tomar essa atitude. Eu acho que ela é muito bem-vinda, parabenizo tanto a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quanto o Conselho Nacional de Justiça por essa iniciativa.
Agora, deputado Jean Williams, como o senhor colocou, é algo que já se fala, que já se discute há bastante tempo, mas existe, o senhor tem conhecimento de dados do número de pessoas que se enquadrem, né, como gays, lésbicas, bissexuais, travestis, a população LGBT que hoje cumpre pena? Existe esse dado para saber, né, o tamanho dessa população LGBT que está cumprindo pena hoje nos presídios e até, por exemplo, para avaliar custos de se separar essas celas? Eu falo isso porque, geralmente, a gente acompanha dados, hoje, inclusive, eu destaque aqui nas agências de notícias, dados sobre superlotação de presídios. E você colocar em celas separadas a população LGBT, existe que você tenha algumas alas talvez, construção de alas novas nos presídios.
Olha, eu acho que separar a população LGBT faz parte de um programa maior de reformulação carcerária, digamos assim, se a gente pode usar essa expressão, né? De rever as superlotações nas prisões, a maneira como a população carcerária é tratada, a prática da tortura na prisão, enfim, é parte de um conjunto de ações para humanizar a vida da população carcerária. Agora, eu não tenho números específicos, porque essa estatística nunca sequer foi levantada. Sabe-se que há uma população carcerária LGBT, que essa população carcerária é submetida a uma série de abusos e violências. Quase todas as rebeliões que acontecem nas prisões, as primeiras vítimas, os primeiros a morrer dentro da prisão, das prisões, nas rebeliões, são os presidiários LGBT, sobretudo as travestis. São obrigadas a cortar o cabelo compulsoriamente, quer dizer, elas têm que raspar o cabelo. Há uma série de violências que é do conhecimento de todo mundo. Não há números quanto a isso, porque nunca houve vontade dos órgãos que administram, digamos assim, as prisões de fazer esse levantamento. Mas isso era do conhecimento de todo mundo. E eu acho que essa iniciativa, como eu disse, ela é uma iniciativa entre as muitas para se humanizar as nossas prisões, né? Para acabar com certas práticas das nossas prisões que tornam elas medievais, desumanas e violadora dos direitos humanos.
Agora, deputado, então não seria o caso aí nesse, como o senhor falou, desses abusos, para evitar isso, as violências, além de criar esses espaços específicos, não seria recomendável a capacitação de agentes carcerários para lidar com esse público?
Olha, me parece que é interesse tanto da Secretaria de Direitos Humanos quanto do próprio Conselho Nacional de Justiça, é do interesse deles essa capacitação, né? Entender que para além da separação, para além de uma ala separada, também capacitarmos agentes penitenciários para lidar com essa população. E, às vezes, o trabalho tem que incluir também a própria sensibilização da sociedade, porque tem gente na sociedade aí, pessoas que não acham que essas medidas têm que ser tomadas, né, entendeu? Que não acham que os direitos dessa população têm que ser respeitados. É a questão da religiosidade dessa população, da visita íntima, ou seja, das relações íntimas que esses presidiários têm e que não acontece por conta das próprias regras da prisão, que não permite que esses presidiários recebam seus parceiros. Acredito que sim, tanto a Secretaria de Direitos Humanos quanto a Procuradoria Nacional de Justiça estão pensando não só em separação, mas em capacitação de agentes penitenciários para lidar com essa população específica, com as questões. Agora, volto a dizer, isso não quer dizer que apenas essa população está sendo contemplada por uma política pública de humanização das prisões. Acredito que isso faz parte de um programa maior de humanização das prisões que tem que acontecer, né? Quer dizer, as prisões é um espaço para se reparar o dano que o delinquente causou à sociedade, mas tem que se reparar o dano num ambiente minimamente que se respeite os direitos humanos e que os direitos humanos sejam respeitados, para poder a gente cumprir aquela promessa que a prisão tem, né? A prisão, a promessa de quando alguém é punido com a pena de prisão é de que lá ela repare o dano à sociedade e ela se ressocialize e ela se reintegre à sociedade depois que ela pagar a pena. Se esse espaço não for um lugar em que os direitos humanos básicos não forem respeitados, como o direito à vida, né? O direito à, né, a dignidade mínima de receber um parceiro, de ter um ambiente saudável, não superlotado, esse propósito aí da prisão não é cumprido.
Deputado João Willis, as prisões, principalmente da população LGBT, os crimes que estão levando essa população à prisão, também a maioria por tráfico de drogas, porque a gente tem algumas estatísticas que a maioria das pessoas hoje presas tem algum relacionamento com o tráfico de drogas, é principalmente por tráfico de drogas. No caso da população LGBT, também esse é o principal motivo que leva essas pessoas a cumprir pena?
Olha, é temeroso eu dizer aqui categoricamente quais são os motivos que têm levado essa população à prisão, mas não, se a gente partir das informações que nós temos em relação ao total da população carcerária, a gente vê que essa população também o motivo que tem levado o LGBT da prisão é o tráfico de drogas, sobretudo o tráfico de drogas e outros delitos pequenos contra a propriedade, né? Roubos, quer dizer, roubos e assaltos que muitas travestis praticam quando são lesadas, né? Quando são lesadas lá no seu programa, elas acabam roubando o cliente que não quer pagar ela. Enfim, são essas razões, são crimes contra a propriedade e o tráfico de drogas.
Ô, deputado, ontem os chefes dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, assinaram um acordo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos detentos e estimular a adoção de penas alternativas, tentar reduzir com isso a superlotação nos presídios. Como é que o senhor vê essa iniciativa?
Muito bem-vinda. Precisamos investir nisso, em penas alternativas para para réus, como a gente fala, réus primários. Para réus primários, sobretudo aqueles envolvidos em tráfico, que são soldados do tráfico de drogas e são presos pela primeira vez. Eu acho que essas pessoas não têm que ser mandadas para a prisão. Nós temos que pensar em penas alternativas para elas, para que elas tenham um futuro, porque as prisões viraram escolas de crime. Ninguém, nenhuma pessoa que vá para lá necessariamente vai ter um futuro ou vai ser ressocializado por causa do estigma, porque não há mesmo um programa de ressocialização, porque as prisões estão superlotadas. Muito bem-vindo. Acho que nós temos que investir em penas alternativas mesmo para reduzir a superlotação. Nós temos que estar atentos à situação dos direitos humanos mínimos dentro da prisão, ou seja, a superlotação é algo terrível que tem que ser combatido. As condições de higiene, né, das prisões, os programas de saúde têm que chegar às prisões e a vara de execuções penais com as administrações das prisões tem que estar atento aos homicídios que acontecem dentro da prisão como resultado da própria superlotação entendeu? Então, é muito bem-vinda essa decisão dos três poderes, dessa pactuação entre os três poderes para reduzir a superlotação e humanizar mais as nossas prisões.
Deputado João Willis, para a gente poder aqui fechar a nossa entrevista, o senhor como um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, em que medida, o que a Frente tem buscado em relação a se ampliar os direitos humanos nas prisões brasileiras, nas penitenciárias? Existe algum projeto de lei que seja prioritário para a Frente, que poderia ajudar nessa difícil tarefa, porque realmente não é fácil encontrar vagas nos presídios e levar essa mudança, inclusive, de cultura dentro, nesse tratamento da população carcerária. O que a Frente tem buscado aqui dentro da Câmara e também do Senado em relação a essa questão?
Olha, a Frente está atenta, sobretudo no que diz respeito a essa questão, a dois projetos de leis que são importantes, que incidem, digamos assim, sobre essa questão da política carcerária, que é a reformulação do Código Penal, né? É fundamental, assim, a gente pensar numa reformulação do Código Penal que não endureça nem amplie penas, não endureça nas penas nem amplie penas, não criminalize mais ainda. Nós temos que trabalhar para um Estado penal mínimo, reduzido. E a questão da redução da maioridade penal, que também está em discussão e que nos interessa. Quer dizer, se você reduz a maioridade penal, você conduz o adolescente infrator para as prisões que já estão superlotadas, que já são escolas de crimes, onde já há violação de direito humano. Então, essa medida não ajuda, muito pelo contrário. Então, nós estamos, do ponto de vista legislativo, atentos a essas duas questões. E elas duas estão ambas ligadas. A redução da maioridade penal, que aí interfere no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria reformulação do Código Penal.
Ambas estão no Senado, não é mesmo, deputado?
A reformulação do Código Penal já chegou na Câmara.
Já está aqui. É, porque também tem uma discussão lá no Senado, acho que tem as duas aqui, e essa discussão da maioridade penal também é recorrente nas duas casas, né?
Isso, exatamente, exatamente. E quase sempre quando essas discussões aparecem, as pessoas não pensam na situação das nossas prisões, e as pessoas não pensam...
Não pensa no ser humano, né, deputada?
E no perfil da população carcerária, porque além de pensar no ser humano, a gente tem que pensar no perfil da população carcerária. O perfil da população carcerária, a gente pode dizer que ele é majoritariamente, a população carcerária é majoritariamente negra e pobre.
E masculina.
Masculina, porque há mais homens presos do que mulheres. É. Mas mesmo entre as mulheres, na população carcerária feminina, elas são negras e pobres. Em sua maioria. Então, a gente tem visto que a prisão é meio que a maneira de gestão da pobreza, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir que uma pessoa que cometeu um delito, como roubo, vá parar numa prisão desumana e chegue lá, morra ou perca seu futuro. Nós temos que pensar em prisões alternativas, temos que nos humanizar e entender que os direitos humanos, ao contrário do que muita gente fala, direitos humanos são direitos de bandidos, não é verdade. Os direitos humanos são direitos de todos nós, inclusive das pessoas que cometeram delitos. As pessoas que cometeram delitos, elas têm que pagar por esse delito, elas têm que cumprir uma pena. Agora, elas têm que cumprir uma pena num ambiente minimamente humano, em que sua dignidade humana seja respeitada e ela tenha a chance de se inserir na sociedade depois de reparar esse dano.
Tá, ok. Esse foi o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos. Deputado João Willis, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Bom dia,
obrigado,
deputado.
Obrigado, meninas. Obrigado. Um abraço.
Um abraço.